Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Quer saber mais sobre um festival que engloba artes da cena, das mídias, visuais, da dança e da música? O programa cultural que você escuta na Rádio Unicamp apresenta para você agora o FEIA 20. O FEIA é o Festival do Instituto de Artes da Unicamp e conta com oficinas, shows, espetáculos, mostras de curta-metragens e muito mais. E tudo isso é oferecido de forma gratuita para você. O FEIA 20 acontecerá na segunda semana de outubro, do dia 6 ao 13, em Campinas. Então fique atento à programação no site feia.arte.br.
Muito bem, pessoal. Estamos começando o primeiro programa do FEIA na Rádio da Unicamp. Hoje, para abrir essa série, a gente vai ter uma série agora no mês de setembro de 4 programas, aqui cada semana com um tema diferente, e nós vamos começar com duas pessoas que fizeram histórias, podemos dizer assim, no FEIA, né? O FEIA, que está na sua 20ª edição, ininterruptas, e a gente vai conversar aqui, bater um papinho hoje com isso. Vocês ouviram a vinheta da Raíssa no começo. Então a programação está no site do FEIA e você pode acompanhar e ouvir esse programa de rádio tanto pelo site da Rádio TV quanto pelo site do FEIA. Vai ter um link lá também. Então você pode divulgar para os amigos e pode acompanhar e divertir. Muito bem. Estamos descobrindo como faz as coisas hoje, né? Então vocês querem falar alguma coisa? Se apresentem. Apresenta, Bruna.
Oi, Janeiro. Oi, Chicão. Meu nome é Bruna, para quem está ouvindo. Eu fui coordenadora geral do 16º e do 17º FEIA. Participei do FEIA 15 também. E estamos aqui hoje para contar histórias sobre o FEIA. Tantas histórias vividas ao longo desses anos.
É experiência, né, pessoal?
E eu sou Chicão. Eu organizei o FEIA 5 e FEIA 6 na parte da produção musical. E agora voltei como aluno da Unicamp em matemática, e aí eu voltei a organizar o FEIA 20, esse festival, essa edição histórica.
Muito bom, tá fazendo conta então, né? Fazendo várias contas ele. Então tá bom, vamos lá. Eu acho legal que a gente tá aqui conversando nós três, porque a gente tem um mega dinossauro, que é o Chicão, e a gente tem a Bruna, que é uma dinossaurozinha e crescendo a cada dia.
Que é isso? Sou jovem.
Jovem.
Então a gente pode respeitar os mais velhos. E pois o Chicão, é. Eu queria que a gente batesse um papo e falasse de experiências que rolaram nesses feias que vocês participaram, / organizaram, e pra gente conversar, talvez dar alguma risada.
Vou contar uma história que teve, que a galera mais recente fala do Feia do Tom Zé, como Feia 16, né? Mas, na verdade, o FEIA do Tom Zé foi o FEIA 5, que foi quando ele encerrou o Festival do Instituto de Artes lá na Estação Cultura. E foi um show meio histórico, porque no meio do show ele tocou umas 7 músicas e o gerador caiu e ninguém mais conseguiu ligar o gerador. Então
rapidinho, pera. Bruna, na sua edição do FEIA, o gerador caiu quando o Tom Zé estava se apresentando?
Tom Zé não, mas a trupe Chá de Boldo não fez o seu bis, meninas.
Eu ia puxar uma sardinha aqui, mas pelo jeito... Não, a gente pode concluir que tem problema em todo...
E aí rolou isso, acabou a energia, daí ficou tentando religar, o cara do gerador não conseguiu. O Tom Zé ficou na beira do palco, tocou umas 4 músicas a capela, no violão, assim.
Olha só.
E aí a galera avisou, a galera do gerador chegou e falou, não vai voltar. Daí a gente acabou o show, cara. Foi no meio do show. Foi, tipo, metade do show e aí ele foi pro camarim. Daí a gente ficou no camarim. Ele ficou... Tava mó triste, que tava muito legal o show. Tava muito cheia a Estação Cultura. E, aliás, o encerramento desse ano vai ser na Estação Cultura novamente.
Exatamente.
Com Maria Beraldo.
Vai ser bom demais.
Mas é muito legal você falar sobre essa história, Chicão. Porque quando eu... O Tom Zé também veio no meu... num FEIA que eu tava organizando... E eu lembro que todo mundo ficou, nossa, vai ter Tom Zé no FEIA, vai ter Tom Zé no FEIA. E eu ficava assim, Gente, mas já teve Tom Zé no Feia. O Tom Zé já veio pro Feia. Só que ninguém mais sabia contar essa história. Depois, né? Então, a gente não sabia quem tinha trazido, qual feia direito que tinha sido. E você dá um Google, você não acha clipping do negócio de 2000. Então, é muito legal você contar essa história.
E nesse no Feia, que você, no 16, eu tinha tocado com o Tom Zé uma semana antes. Que ele foi tocar aqui no Feia.
É, você foi músico do Tom Zé, né? Acho que...
Na verdade foi um show em especial em BH, que ele teve um show da Juliana Perdigão, que era uma menina que eu toco. E aí depois ia ter o show dele e a gente foi. Aí a gente ensaiou com ele 3 dias, assim. Tipo, a gente fez o show dele inteiro, foi a gente tocando, assim, a banda. Foi bem massa.
Muito bom. Eu acho que a gente vai ter que mudar o tema desse programa. A hora que a gente colocar no ar e colocar assim, tema do programa 1 na Rádio TV, Tom Zé. Porque claramente é uma coisa que junta.
Não, e uma das histórias que eu separei para contar também é justamente sobre a vinda dele, que foi muito louco, assim, né? Conseguir, quando a gente consegue articular vários elementos, quando a Prefeitura de Campinas entrou com esse apoio... Foi muito legal, porque é muito doido. A gente é muito novo organizando Feia. Você tem lá, eu tinha 19, 18 anos na época. E daí... Não, 19 anos na época.
Eu tinha 19 também quando o Tom Zé veio.
E daí você, mano, mal sabe limpar a bunda direito, né? Desculpa a expressão aí, mas... E daí você vai trazer um cara tão foda e você consegue articular várias coisas e por alguma razão do universo tudo dá certo disso acontecer. E daí, quando ele veio pra cá, no Feia 16, foi na Concha Acústica, o show, numa abertura, não no encerramento. Mas quando ele veio pra cá, a gente teve que... uma hospedagem pra ele de última hora. Porque de última hora ele falou que não ia fazer um bate-volta pra São Paulo, precisava dormir. Mano, eu rodei essa Unicamp atrás de apoio e dinheiro, porque era assim, R$2.000 que ia dar a hospedagem, porque era toda a equipe, né? E daí a gente, rodei, consegui um apoio da Funcamp e tal. Consegui reservar ali a casa do professor visitante para ele ficar. Ele fez o show, olhou para mim no final e falou: "Eu acho que eu não vou dormir, não. Eu vou para casa." Mano, sei que não tinha como não mais pagar. A gente, eu corri atrás e os quartos ficaram vazios e não tinha como pegar essa grana de
festa
volta.
Festa no hotel, festa na Funcamp. Festa da organização na Funcamp.
Eu lembro de olhar pra ele e ficar assim, sabe? Querer dizer pô, Tom Zé, ainda é o Tom Zé na minha frente. Você fala, claro, pode voltar, fique à vontade.
Boa volta, viu?
Vai com Deus.
Nossa, que raiva.
Nossa. E que é um puta trampo, porque o semestre na Unicamp, né, essa coisa dos alunos organizarem Feia, o semestre não para, ele não perdoa. É só um trator passando por cima de tudo, de todos. E tem um louco ou outro que topa, né, essa parada de organizar tudo isso.
É muito doido, né? Nas Cênicas, falo da minha experiência, que é das Cênicas. Nas Cênicas, a gente tem um ritmo frenético, principalmente ali no terceiro e quarto ano de montagem, que a gente tem que levantar tudo com as próprias mãos, assim. Na época, o curso era integral ainda. Cara, era, assim, treta com a turma, porque a galera falava, pô, mas cadê você? Você não tá presente. Daí você fica assim, mano, tô segurando outra barra. Vamos aí.
Muito bom essa história do Tom Zé, mas eu acredito que a gente tem mais histórias aí pra conversar e pra falar sobre.
Pô, eu tenho uma boa também, que é Feia 5 também, que a gente trouxe o Zé do Caixão, cara.
Zé do Caixão no Feia!
E ele deu uma oficina de... uma oficina de curta, assim. E ele filmou um curta no IA só com alunos do IA. E a gente achou essa fita na sala do Feia, tem essa fita VHS.
Nossa, uau, que demais.
Do curta-metragem que o Zé do Caixão dirigiu no IA, durante o Feia 5. Só que a gente não... Quem tem um videocassete pra assistir uma fita hoje, hein?
Tá aí.
Aqui na rádio, na TV, né, deve ter.
Nossa, eu tenho uma boa também, que foi no show das Baías e a Cozinha Mineira. Foi Feia 17 esse. Ah. Mano, museu, né? Museu de Ciências, cara. Aquele espaço que é lindo... mas que tem um vendaval lá gigantesco, megalomaníaco. E a gente fez uma tarde lá e encerrava com o show das Bahias. Daí, beleza, deu tudo certo, assim. Elas mesmo passaram um frio danado no palco. Vieram falar comigo, depois falaram assim, nossa, a gente passou muito frio, porque o vento batia os cabelos delas, ficavam todos esvoaçantes, assim.
E é uma ideia recorrente isso, né? De fazer um show bonito no fim da tarde, pôr do sol. E olha só como são artistas.
Exatamente. Daí, bom, deu tudo certo, como sempre dá. E daí na desmontagem, cara, a gente tinha botado um palco e só uma grade na frente para segurar a iluminação. Então, não era um cubo de box truss montado, era só uma grade.
Uma lambrada.
Assim. É, como se fosse um golzinho, assim, nossa, né? E daí, cara, a gente tava desmontando, o palco ainda cheio de instrumento, os técnicos lá em cima. Mano, o vento tombou, derrubou aquele negócio que caiu em cima do palco. E por assim... Mano, caiu a 10 centímetros do Pedro Abrantes. Você deve conhecer, sim, o Pedro.
Pedro Abrantes da...
Da música.
Ele tava fazendo a técnica daquele dia.
Nossa.
E aquele negócio caiu, assim, a 5 centímetros das costas dele, em cima do amplificador de um amigo nosso que tinha emprestado, o Guilherme Saca, que tava fazendo a música naquele ano também. E daí, tipo, por alguma razão do destino, não estragou o amplificador, o Pedro não...
Morreu.
Mas assim, foi tipo, nossa, eventos no museu, sempre dando emoção na nossa vida.
Nossa, falando em morreu, eu lembrei de uma outra história que é...
É do Zé do Caixão ainda?
Não, mas é trágica real.
Que nossa, que gancho fúnebre.
Que, pra quem não sabe, a organização do Fê, a gente sai buscando apoio em todos os lugares, né? Então, tipo, a gente vai em restaurante.
Possíveis e impossíveis, né?
Exato. Todas as instituições possíveis dentro da Unicamp, fora da Unicamp, a gente vai em restaurante, a gente ia em posto de gasolina, pedir apoio para transporte. E aí teve esse dia que foram dois amigos num posto. Daí, quando estavam conversando com o dono do posto, o cara teve um ataque cardíaco, cara.
Nossa!
Os caras estavam pedindo apoio pro Fê. Daí eles chegaram branco, ninguém sabia o que tinha acontecido. O cara teve, aí era, chegou a ambulância, eles, mano. E aí eles chegaram na reunião, tipo, completamente brancos, assim, e falaram: galera, você sabe o que aconteceu agora, mano? O cara teve uma taquicardia na nossa frente, caiu assim, duro. A gente, nossa, Feia, é pesado mesmo.
Olá, você quer patrocinar o Feia?
Foi tipo isso.
Então, é uma dica, então, a gente não pedir nenhum apoio em posto de gasolina. Exato.
Esse ano a gente nem foi.
Nossa.
Mas só fazendo mais um adendo, uma pescada aqui no que a Bruna falou, que a gente vai fazer... Esse ano vai ter shows no Observatório também.
Sim. Vamos falar dos shows no Observatório, Chicão.
No Museu Exploratório de Ciências, antigo, que chamava Observatório da Unicamp, vão ter, na sexta-feira, vai ter, a partir das 5 da tarde, uma programação intensa. Vai ter uma apresentação de um espetáculo de dança do indígenas da Unicamp agora.
De,
né,
dança contemporânea.
Dança contemporânea indígena, muito bacana. E depois vão ter 3 shows seguidos, assim. Shows rápidos, curtos, mas muito bacanas.
Eu queria, inclusive, parabenizar vocês, porque acabei... Sabe, tem um spoiler da programação e... acabei descobrindo que... Pode dar spoiler aqui?
Pode.
Tá liberado?
Pode, acho que a ideia é a gente instigar as pessoas.
Beleza. É que a banda Ceano vai estar aqui, né?
É, nesse dia do Observatório mesmo.
É, né?
Às 7 da noite eles vão tocar.
E é muito legal vocês terem trazido eles, porque eles estão há bastante tempo no circuito musical aqui de Campinas, bastante desvinculados à Unicamp. E acaba que essas... A gente tem várias questões, né? Quando a gente está organizando um festival de curadoria, quem chamar e tal, não sei lá. E eu acho muito importante esse espaço para as bandas que são da cidade, estão produzindo, sim, tanto quanto quem está aqui dentro também, sabe? E queria parabenizar aí de vocês conseguirem juntar essas coisas todas e trazer a cena campineira real para dentro da Unicamp.
Não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, já puxando, eu acho muito bonito uma coisa da parte musical em específico desse ano, é que a gente consegue contemplar desde artistas que estão dentro da graduação e começando seus trabalhos, suas bandas ou individuais, tanto esse tipo de artista, que essa classe que não está mais vinculada à Unicamp, mas é filha daqui, e até aí atrações de um mainstream, assim, podemos dizer, não tanto fugindo disso, mas parece que abarca muita gente, é um guarda-chuva que tem bastante gente.
Está bem diversa a programação, está bem legal. Acessem no site.
A nossa programação, inclusive, ela está para... A gente não sabe exatamente qual dia vai ao ar esse programa, nem qual dia você que está nos ouvindo vai ouvir. Mas esse programa... a nossa programação, perdão, vai sair...
Dia 14. 14 de setembro vai estar liberada a programação completa nos Facebooks, redes sociais todas e no nosso site, que é www.feia.arte.br.
Inclusive, tem uma história ótima para contar sobre esse domínio.
Mais uma.
Gente, o site do Feia é um embrólio. É, assim, uma entidade que é para fazer esse negócio funcionar. Porque, para quem não sabe, está nos ouvindo... Um site, um momento informativo. O site, para ele existir, você tem que ter um domínio e você tem que ter... Eita, uma hospedagem?
Hospedagem, host.
Enfim, você tem que ter duas coisas lá que você paga, que são negócios diferentes, de lugares diferentes, sim, com logins e senhas e contas e e-mails, etc. E, cara, esse negócio do e-mail é sempre um negócio, porque sempre alguém fica com... Tipo, quando eu peguei o Feia, quando eu fui fazer a coordenação geral, alguém no Feia anterior tinha pagado um plano de, tipo, 5 anos. Nos Feias muito antigos, tinha pagado um plano de 5 anos de hospedagem do site. Daí tava lindo. Ninguém se preocupou com isso nos outros 5 anos, porque o site sempre tava funcionando. E daí, quando eu peguei esse negócio na mão...
Venceu! Maravilha. Que presentão!
E como que você vai descobrir, com, tipo, 5 anos atrás, quem tava na organização, quem da organização era a pessoa que cuidava da hospedagem, porque essa pessoa que tá com o login no negócio... Gente, era um embrólio para resolver isso, assim. Eu lembro que no Feia 16, especificamente, a gente conseguiu falar com a pessoa deu um jeito lá, pagou. Só que a gente não conseguiu fazer ela mandar pra gente as senhas e a gente conseguir transferir esse usuário para alguma pessoa da nossa equipe. E daí, no Feia 17, aconteceu o mesmíssimo problema. A gente ficou com o site fora de ar de novo, teve que ir atrás dela de novo. E daí, finalmente, na segunda vez, a gente conseguiu fazer o rolê para o usuário voltar para a gente. Mas é sempre assim. Acho muito, muito engraçado como o Feia tem umas coisinhas que vão se amarrando de antigamente. As pessoas sempre vão fazendo do jeito que alguém fez antes. E daí, no final, você meio que não sabe... Por que que você tá fazendo daquele jeito? Mas é que era alguém que fazia assim antes, sabe? Vou só contar mais uma historinha.
Nossa,
sobre
mas
isso.
Você pode... Fica à vontade, acho que...
Ainda sobre coisas que a gente não sabe por que que a gente faz, mas a gente faz. Feia 16 também. Mandamos imprimir todos os banners no lugar que sempre se imprimiu banners. Que era um lugar em Itapevi. Tem 30 lugares em Campinas que faz banner e, por alguma razão, a gente fazia o banner em Itapevi. E daí, beleza. Mano, Feia 16, eu ainda não tinha Waze no meu celular, entendeu? Pegamos o carro da Unicamp, a gloriosa Doblô.
A saudosa Doblô, extinta Doblô.
Nossa, dirigi muito esse carro. Era 1.000 km por semana de Feia.
Quanto?
1.000 km por semana de Feia.
Uou.
É, meu bem.
Mas também as coisas eram feitas em Itapevi.
Exatamente.
Quem faz? Campinas e Itapevi. Eu vou pesquisar aqui a distância.
Não, o ponto é... É a 40 minutos de Campinas. É suave. Só que a gente foi... E eu fui com a Ana Luísa. E a gente se perdeu. E a gente não tinha Waze. A gente não tinha GPS. A gente não sabia chegar em Itapevi. A gente parou em Itu. A gente parou em Sorocaba. A gente parou em Salto. Oh. A gente foi entrando nas cidades e pedindo informação. E é, tipo, as baterias do celular iam acabando... Ainda bem que tinha gasolina infinita, nossa, porque era o carro da Unicamp. Mas, cara, quando a gente chegou em Itapevi, era... Tipo, a gente saiu daqui 5 horas da tarde, eram 9:30 da noite. A mulher tava da empresa, era uma sexta-feira, o Feia ia começar no domingo. Ou sábado, sei lá.
E... Não, detalhe que, pelo menos para Sorocaba, eu sei que são 2 pedágios. E vocês provavelmente passaram pelo pedágio em Indaiatuba, que é o segundo mais caro do estado.
Nossa, então... é, eu nem lembro de... Não, ah, pedágio a gente não paga, porque é carro público.
Ah, carro público.
Sim!
Santa Unicamp!
E daí a gente foi, cara, chegou lá, 9:30 da noite, a mulher tava, tipo, arrumada pra ir pra balada, assim, a dona da empresa. Graças a Deus, ela entregou os banners pra gente, 9:30 da noite. Daí voltamos pra cá, eu sei que, tipo, a gente saiu de Itapevi, assim, exaustas, falou, meu, vamos voltar pra casa. De repente, a gente passou numa ponte, tinha um rio, daí eu falei, nossa, amiga, imagina se fosse o rio Tietê, a gente desse em São Paulo. Dito e feito, a gente pegou o caminho errado e entrou em São Paulo, de Itapevi pra São Paulo. Daí quando a gente chegou em São Paulo, a gente falou, bom... Pelo menos agora. Uma hora e meia a gente tá em casa.
Nossa. Ai, ai. E nunca mais fizemos em Itapevi.
Nunca mais. Foi o último. O próximo vocês já...
Mas sabe por quê, gente? Porque eu fui descobrir depois, né? Porque eu fiquei indignada, voltei. Porque a Isabela Razeira, ela era uma das organizadoras, sei, do Feia. Você deve conhecê-la. E parece que ela tinha parentes lá em Itapevi que tinham essa empresa de banner, nossa, que fazia desconto. Só que, tipo, eles não faziam mais desconto pra gente, entendeu? Eles só fizeram desconto quando a sobrinha deles estava pedindo o negócio. E daí a gente ficou, puta merda, cara.
Nossa, maravilhoso.
Ana Lu, que você tá falando, Ana Lu Freitas.
Exatamente.
Ana Lu Freitas, que está nos ouvindo, tenho certeza disso, da Alemanha. Ana Lu tá na Alemanha, ela tava na equipe esse ano e, sim, acabou... Ela conseguiu um intercâmbio, algo do tipo. Ana Lu, ela pode... mandar uma mensagem pra gente. A gente pode falar num programa futuro disso, mas é a informação aqui que eu queria trazer pro programa. Viu? Só pra dar uma descontraída, informações adicionais. Já tô falando groselha, né, pessoal? A gente pode mudar o nome desse programa pra Groselhas e Perrengues do Feia.
Faz sentido.
Mas o que, que você ia falar da Ana Lu?
Não, eu só ia mencionar, porque situar aqui Ana Lu e Ana Lu Freitas.
Beijo, amiga.
E que
amiga,
ela tá na Alemanha nos ouvindo. E aí agora ela deve estar muito feliz de ouvir que a gente ficou aqui, o quê? 5 minutos, pelo menos, mencionando
falando
o nome dela.
Nossa, se não fosse ela, a gente se olha até hoje assim com aquele olhar. Fomos juntas até Itapevi.
E o que mais, Janeiro? O que você conta também do Feia?
O que eu conto do Feia? Eu sou muito novo, sou muito jovem para contar do Feia. Eu tô participando esse ano e participei ano passado. Deixa eu ver aqui de perrengue que eu tive com o Feia.
Pô, enquanto você vai lembrando, eu lembrei de uma coisa aqui que é muito boa.
Muito bom, Chicão.
Que como eu fui parar na organização do Feia, né? No Feia 4, que foi o Feia no ano que eu entrei, em 2003, não teve ninguém da música na organização. Daí, quando acabou o Feia, quando começou o outro ano, a galera já veio pra mim, assim, cara, a gente precisa de gente pra organizar da música. Aí eu falei, eu vou, vamos aí.
Claro.
Bora.
Não tava aqui fazendo nada.
E aí comecei, mano, nunca é isso, né? Que a Bruna falou, a gente não... 19 anos, cabaço de tudo, não, você não sabe nada sobre
assim,
nada, né?
Você tá vendendo a alma pro diabo, mas ninguém te avisou nada. Você assina num papel com sangue e daí fala, bem-vindo!
É isso, entra aqui. Aí você cai sem saber nada, você nunca produziu nada na sua vida, você vai produzir um festival megalomaníaco que é trazer o Tom Zé e, sei lá, e o José do Caixão, né?
Mas, Chicão, isso, cara... Tem agora um manifesto pra quem tá me ouvindo aqui nessa rádio. Galera da música! Pô, galera da música, vamos colar no Feia.
É por isso que eu voltei esse ano também. Mas eu queria contar que no Feia que eu entrei, daí a gente fazia... A gente não tinha noção, a gente falava assim, ah, vamos... Teve tudo isso de inscrito, a gente quer chamar tal as pessoas. A gente colocava, tipo, 9 atrações na mesma hora, tipo... Então, tipo, tinha 5 shows acontecendo simultaneamente. E eu sozinho na produção da música. E a gente não pensou em nada, não pensou em backline, não pensou em, tipo, preciso de monitor, a gente descolava uma caixa e beleza. E, tipo, cara, não, acho que não rolaram, tipo, 30% dos shows mais caros não aconteceram. Porque a gente não tinha, mano, a gente não tinha noção nenhuma. Eu não tinha noção. Tipo, era eu e aí, no, na semana, colaram vários amigos pra ajudar, mas, tipo, mano, sem noção alguma da realidade.
Nossa, melhoramos.
Melhoramos. Mas ainda assim, se temos algum colega nosso da música que tem vontade de participar do Feia, venha, o Feia está de braços abertos.
Por favor.
É sempre um esforço e uma felicidade quando alguém da música aparece na organização do Feia. Contribui bastante, sente falta. Eu, por exemplo, que sou das Cênicas, tenho muita dificuldade quando o assunto é a gente pensar programação musical desde a parte de bastidores, de técnica, até quem chamar, como faz, quanto tempo demora para passar um som, que equipamento de som é esse? Eu sempre fico perdido.
Mas você sabe, Chicão, que quando eu fiz o Feia 15, daí eu fiz a produção de espaço lá, com apoio e tal, quando o Renan era o coordenador geral. E daí no Feia 16, logo no ano seguinte, eu já... Mano, fui, me joguei e falei, vamos aí coordenar esse negócio. E, cara, não tinha ninguém da música. E eu fiz a coordenação geral e a coordenação da música no mesmo ano. Uou. Assim como no Feia 17. Obviamente, tinham pessoas da música que eu ia conseguindo chamar, assim. Mas, assim, aquele lance de estar ali todo dia pensando e tal... E, mano, eu peguei esse negócio, mano, eu não sabia, XL o quê? P37, P10, P2, P5, que P o quê, entendeu? O que, que é P, o que, que é...
Eu paro no P2 e no P2, P10, é o máximo.
Não, e pra eu saber a diferença de... até eu entender que o PA e o monitor é a mesma coisa fisicamente, porque é uma caixa de som, entendeu? Achei que eram equipamentos muito diferentes, mas é... Nossa.
Não vem escrito?
Não vem, gente. Não, tá, não tem um manualzinho de como
não,
fazer.
Esse ano está bem organizadinho. Todos os shows que estão lá vão acontecer na programação. Está tudo certinho. Todo o equipamento já produzido.
Eu creio.
Reservado.
Eu creio.
Não, vai dar. Porque isso é uma coisa doida também, né? A gente pode estar na bagunça que for, mas eu presenciei milagres.
É impressionante mesmo. Como no perrengue as coisas acontecem. No fim, as coisas acontecem.
Parece que tem um anjinho da guarda, assim, que sempre olha pelo Feia e pega o nosso caos e vai encaminhando para chegarmos em algum lugar.
Mas também... Participar do Feia, né, é uma experiência muito formadora, né? Ou formativa. Nossa. Pode usar, não sei. Qualquer uma dessas duas palavras. Porque é isso, você cai de paraquedas, mas você sai com uma puta experiência.
Acho até que podia ser uma disciplina do IA mesmo, com essa produção cultural, assim, porque é um negócio que é uma disciplina que falta muito pra gente, né, como artista dentro do Instituto. E é você fazer vivendo mesmo, não, o aprendizado empírico, né, cara? Tipo, você vai aprender a produzir produzindo um festival gigantesco, que foi um negócio monstruoso, né, cara? Acho até que é o maior festival de artes do Brasil, de universitário, cara.
Eu acho que de artes mista, sim. Esse ano eu dei uma pesquisada, assim, de artes igual do Feia, múltiplas artes. Eu não achei nenhum festival. Pode ser que tenha. Pode ser que enfrente, talvez, problemas semelhantes de site, essas coisas. Mas eu encontrava festivais, assim, pontuais. Festivais de teatro, ou festivais de dança, ou festivais de música universitário, assim, mostras de audiovisual, ou exposições, mas sempre cada coisa no seu nicho, assim. Eu acho que o Feia... eu nunca ouvi falar de algo semelhante a ele. E eu acho que é um festival em Campinas bem antigo, assim, um dos mais antigos. Pelo menos até onde eu conheço, tem 20 anos e... ter todo ano, isso é uma vitória, assim. Pensando que a gente passa de aluno para aluno, né? Vai batendo, passando bastão. E esse povo, a priori, inexperiente, mas... Isso é muito bom de formar.
Esse rodízio de organização, né? Que não tem uma organização... Nunca teve essa organização fixa, né? Tipo, assim, o cara se forma e ele sai, né? Só eu que sou loucão, voltei aqui pro Feia, mas... Geralmente são...
Não. E é pontual também, né, Chicão? Você não vai ficar aí 5 anos ou 10 anos.
Mas Feia 21 eu tô aí, hein?
Feia 21?
Tô pra caralho.
Inclusive, eu acho ótimo quando as pessoas topam fazer mais de uma edição, né? Eu acho isso bem importante. Quando, justamente por ser esse o maior... O maior entrave do Feia é a, como passar o bastão. Porque não tem o que fazer, né? Você tem que... Tem que passar para uma pessoa e tem que torcer para que essa pessoa...
Tem que acreditar que uma galera nova vai pegar e acreditar no festival como a gente acreditou, né?
É, então é muito melhor se as pessoas se envolvessem assim continuamente com isso. Mesmo que no começo você faça pouco, fique ali só de ladinho, dando uma ajudada e tal, mas... É muito massa quando quem se envolve mesmo topa fazer mais de uma edição, porque garante uma estrutura importante para a continuidade do festival mesmo.
E passa o bastão, né? Essa coisa... É, por exemplo... É engraçado, pelo menos, às vezes tem uns casos da gente captar pessoas, né? Isso é uma coisa muito interessante, curiosa, porque, por exemplo, tem uma pessoa da organização esse ano, que ela entrou na organização... para trabalhar na técnica. Ela queria ficar na parte da técnica e tal. Só que... Eu tô falando do João Portela. Só que é um menino que tá no primeiro ano das cênicas e eu tô na coordenação da logística. Eu olhei para ele e eu precisava muito mais dele fazendo outras coisas. E aí eu pensei... Não. Apresentei o contrato para ele. Dei uma faquinha. Ele cortou, assinou com sangue. Vendeu a alma dele e está aprendendo várias coisas de logística. E daí, no final das contas, agora ele está na técnica também, mas às vezes as pessoas vêm para fazer um tipo de coisa, acabam fazendo outro, nossa, descobrindo novas coisas que nem tinham imaginado.
E o João está arrasando nessa parte da logística. Eu trabalhei bastante com ele junto. Ele, todas as coisas de ofício para te pedir lugares da Unicamp, ele, cara, ele arrasou muito nesse ano. Muito obrigado, viu, Janeiro? Por trazer o João para a logística aí.
Eu que agendei esse contrato, eu aprendi muito bem com a Bruna, porque eu já vendi minha alma para a Bruna em carnavais passados.
Carnavais, inclusive.
Carnavais, inclusive. Mas foi... Eu acho que o João ele tem a capacidade de reservar qualquer lugar da Unicamp hoje. Aí, pessoal, quem quiser fazer alguma coisa em algum lugar da Unicamp, João Portela, só procurar lá no Instagram, Facebook... Ele vai saber indicar, vai saber com quem falar, que e-mail você manda.
Eu acredito, anotou todos os nomes de todas as pessoas com que falava. Cara,
e é muito legal observar isso, né? Como cada pessoa tem um potencial dentro de si para fazer alguma coisa. Ou é para fazer a ideia, ou é para fazer a comunicação, ou é para pensar a programação, ou é para agilizar espaço, ou é para parceria. E é muito legal as pessoas se disporem a essa experiência, porque elas mesmas podem descobrir coisas que elas não sabiam de si, né? E isso que você estava falando sobre o Feia ser um espaço formativo, inclusive, já vou aqui também falar que a gente vai ter uma mesa no Feia, segunda-feira.
É um momento jabá agora, né?
Agora eu vou vender aqui meu peixe, né, meninas? Que a gente vai ter o Feia e o Feverestival conversando justamente sobre o espaço formativo, que são os festivais de artes no geral, sobre como trabalhar dentro de um festival de artes reverbera na sua vida profissional e como ele é incrivelmente potente justamente por ser um grande concentrado de experiências em um curto espaço de tempo. Então, é quase como se fosse uma matéria intensiva, assim, né? Você fazer um festival, porque você aprende inúmeras coisas num curto espaço de tempo e, além de gerar vários contatos e redes e... Eu, assim, sou muito militante das redes, porque é real, sabe? Eu fiz o Feia, por causa do Feia fiz o Feverestival, e por causa do Feverestival eu consegui sair da faculdade com um puta emprego da hora numa produtora audiovisual, porque foi uma galera que eu conheci fazendo o Feverestival, e eu só fiz o Feverestival porque eu fiz o Feia. E hoje, produção cultural é a minha profissão. Eu não sou atriz. Atriz não paga minhas contas, entendeu? Produção paga. E eu só... Isso só é uma possibilidade na minha vida porque em algum momento eu falei, ah, vou lá ajudar no Feia. E daí me descobri lá dentro.
E para quem se interessou aqui, essa mesa que a Bruna está falando vai acontecer na segunda-feira mesmo, às 14h, na sala AP10, que é uma sala das artes visuais.
Olha só, vários spoilers hoje, hein?
A gente vai estar... Vou estar eu falando da experiência Feia e Feverestival, a Cíntia Margaret, que é coordenadora geral do Feverestival, falando da experiência dela do Feverestival. E a gente também vai ter uma convidada super especial, que é a professora Alice Possani, que hoje trabalha aí na área de produção dentro do curso de artes cênicas, que era um gap gigantesco que tinha. Ela se empoderou disso e está aí salvando os alunos.
E vou fazer um gap aqui. A Alice Possani é vulgo minha orientadora de iniciação científica, que, por sinal, é sobre produção.
Olha que ótimo.
Olha só. Então tá tudo interligado.
Vamos abrir um programa de pós aí, meninas.
Olha, eu tava vendo aqui, a distância de Campinas até Itapevi é de 72 quilômetros. A princípio, né?
Vai pra Sorocaba, aumenta um pouco.
É.
Passando por Itu e Salto, então.
Itu e Salto.
É, gente, daqueles 1.000 km que eu falei, provavelmente foi 350 foi só dessa
aí
viagem.
Aí você coloca uns 5 cafés pra ninguém dormir na estrada.
Menina, tomamos café para 37 padarias.
Mas é isso, eu acho que o nosso papo tá bom, vocês têm alguma consideração final? Queria falar, meu primeiro programa de rádio, e acho que foi legal aqui o papo com vocês.
Você saiu bem, janeiro.
Saiu bem?
Saiu.
Notinha 10? Ah, pronto, ganhei um biscoito aqui. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, eu acho que vocês escreveram a história do Feia, e o Feia tá hoje aí bombando, vocês têm uma parte nisso. Vocês querem dar algum recado final, algo do tipo? Eu inventei isso agora, de improviso aqui.
Não,
surpresa.
Eu só queria agradecer muito, dizer vida longa ao Feia. Eu acredito muito na importância desse festival para a universidade, para os alunos, para o instituto. Eu acredito que ele é um espaço muito importante, muito potente, de experiências muito ricas mesmo, de crescimento pessoal e profissional. Então, se alguém está ouvindo, se aproxima, vai dar tudo certo. Você não precisa ir além do seu limite, apesar de a gente ficar falando dos contratos de sangue. Mas vocês podem descobrir coisas muito legais participando do Feia na organização, ou então realmente fruindo essa programação incrível que sempre é, e parabenizar vocês aí por mais um Feia, e que a gente chegue no Feia 30, no Feia 40, no Feia 50, com uma universidade pública ainda, de preferência.
Nossa, olha só, te esperamos isso, a gente agradece também, Chuchu.
E também queria agradecer demais também ao programa e à Rádio Unicamp, que abriu esse espaço para a gente falar sobre o festival, e dizer mesmo que isso que a Bruna falou, que você não... Mesmo que você não trabalhe no Feia, cara, esse ano a programação está muito incrível. Vão ter oficinas muito bacanas. Então, quando sair as oficinas, já corre para ver o que você quer fazer na semana e tal. Mas fique ligado também nas mostras, shows, espetáculos, exposições, mostras de curtas. Tá bem incrível a programação. Só aquele spoilerzinho, né?
Mais umzinho.
Tulipa Ruiz. Ava Rocha.
Josiara.
Nossa, tá
Josiara.
Foda.
Josiara? Bicha! Isso eu não sabia!
Tá foda.
Entre outras coisas, né?
Entre outrem.
É legal que esse ano a gente vai ocupar muitas partes da Unicamp, né? Então, vários institutos. Então, o Feia vai rodar aí. A gente espera fazer uma semana com esse caráter mesmo festivo e colocar a universidade para cima, trazer arte. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa disso. A gente está nadando contra a corrente. E é isso, bora para cima. Mais uma vez, reforçar aqui, agradecer à Rádio da Unicamp, à pessoa do Jefferson e do Otávio, que estão nos ajudando a realizar esse programa aqui. Sem eles, nada disso seria feito. E agradecer também a Bruna, porque foi a Bruna que deu a ideia da gente fazer um contato com a rádio da Unicamp. Então, aqui eu acho que é uma oportunidade de agradecer.
Fico feliz que vocês consigam executar coisas que um dia eu sonhei e não tive perna para fazer também. É da hora ver isso acontecendo hoje. Parabéns.
Muito bom. E para você que está nos ouvindo, esse foi o primeiro. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, confia na gente, tenha um pouco de esperança.
Próximo vai melhorar.
Você pode mandar um feedback para a gente. Ou se você tem uma história legal de experiência do Feia que você teve, manda um e-mail para a gente vai adorar ler seu e-mail aqui no programa. Você pode mandar para inscricoisfeia@gmail.com. Tô certo, Chicão?
inscricoisfeia@gmail.com.
Isso mesmo. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado por você que ouviu até esse final. Até o próximo programa e tchau.
Você ouve agora mais uma canção do Feia 20.
Muriquinho pequenino, de que samba na cacunda, Urugum tá onde vai? Muriquinho pequenino, de que samba na cacunda, Urugum tá onde vai, pro quilombo. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade. Música.